Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
Fala galera, bem-vindos ao Flow Sport Club. Eu sou o David Jones. Hoje estou aqui com o Cross. Bom,
e aí, meu
feliz
grande
Cross.
Amigo? Ah, mas
4 a 1, acabou a farra.
Segura meu coringão, meu irmão. O bagulho é doido.
Agora já tô olhando a classificação agora,
você tá,
né?
Você tá sentindo tremor?
Que tremor?
O tremor e o medo surgindo. É o medo da farra acabando.
É mesmo? Sinta, e o Palmeiras no fim de semana?
Ah, o Palmeiras que se lasca.
É que eu quero ver como é que vai ser o Palmeiras aí. Galera, hoje a gente vai conversar com o Michel Bastos. Tudo bom, Michel? E aí?
Rapaziada, tudo bem? Graças a Deus.
Muito legal ter você aqui.
Obrigado.
E a gente vai conversar bastante coisa. Tá tendo rodada Champions, teve ontem também, um monte de coisa. A gente tem um homem aqui que jogou a Champions, pô. Você é loucura, Champions, Copa do Mundo. Muita coisa legal pra gente falar. Ah. Manda a figurinha aí, Muris, por favor.
Figurinha do homem?
Tem aí.
Eita.
Que isso?
Rapaz.
Olha os times lá atrás que jogou, que legal.
Segura.
Caraca.
Não, tá na régua ali, hein?
Tá.
Na régua, hã? Novinho, né?
Hã?
Sem marca na cara, ó.
Ó.
Pô, mas você tá com 40 agora?
40.
Pô, mas tá bom, não joga bola ainda não?
Já brinco, né?
Já brinca ainda, né?
Mas bem pouco.
Bem pouco.
Hoje mais um futebolizinho e tal. Mas brinco, cara, brinco. Jogo campeonato lá no São Paulo, a gente joga campeonato interno no clube lá. Agora, né, não sei se vocês estão sabendo, eu vou jogar pelo Real Madruga a Copa Pioneer.
São
5 jogos lá. De uns amigos, foi um convite, a rapaziada me chamou pra conhecer e, mano, eu vou. É que eu sou competitivo pra caramba, né? Isso não sai do atleta. Então eu vou. Mas é que sim, brinco
de vez em quando. Segundo o Renato Gaúcho, pra jogar futebol, ele tem que ter muita habilidade.
Tem que ter qualidade. Né?
Qualidade.
Tem que ter qualidade. É outro esporte, tem que ter. Não sei se eu tenho muito, não. Tem que ir lá ver. Mas gosto bastante. Jogo,
galera,
se puder, todo dia.
Pra resgatar, é nv99.com.br/resgatar. MB7 é o código, tá bom? Cara, vamos falar, queria perguntar, porque toda vez que tem um lateral aqui eu gosto de falar isso, porque a gente e vocês...
Mas já vamos arrumar isso aí, peraí, calma.
Hã?
Toda vez que tiver um lateral aqui, beleza, vamos arrumar.
Hã?
Aqui não tem lateral, não.
Não tem?
Não.
É o que, então?
Mas é legal abordar isso, porque eu sempre falo, cara, na verdade, eu sempre fui um meio campista que foi improvisado na lateral.
Ah, é?
É.
Pô, mas que assim, para os nossos olhos, assim, de pessoas, são um grande lateral, importante.
Não, para muitos, para muitos.
Isso aí.
É. Não, mas é para muitos, na verdade, para muitos, sim. Mas assim, a minha posição de origem, minha posição que eu sempre, desde moleque até me profissionalizar e tal, foi meio atacante. Mas, no começo da minha carreira... lá no Pelotas, na época, eu fui adaptado a jogar como ala na época, né? Como ala, jogava com 3 zagueiros ali e tal. Cara, e comecei bem, só que naquela época, pô, o ala era mais um atacante do que um defensor. Que eu não vou mentir, defender nunca foi meu forte. E aí fui indo e tal, me adaptando naquela posição. Aí joguei, né? Joguei ali. Aí, nesse 6 meses depois, eu já fui pra Europa, que aí eu fui vendido pra Holanda. Lá, eles viram que eu era um jogador que era muito forte ofensivamente e defensivamente não era tanto. E ali eu já me recolocaram de novo na minha posição. Aí eu volto pro Brasil. E aí sim, aí como eu tinha lá atrás aquele negócio de, pô, você saiu daqui como lateral... Aí quando eu vou pro Atlético, Grêmio, eu jogo na lateral de novo. Mas sempre falando pros meus treinadores, cara, minha posição é meia. Aí quando eu vou pra França, aí que fico ali mais de 10 anos, cara, voltei a jogar na minha posição. Aí vou convocado pra seleção brasileira como meia.
Dunga, né?
Com Dunga, eu sou convocado... para a seleção como meia, e com as lesões que tiveram nesse período, na minha primeira convocação, que foi já logo na minha primeira convocação, se eu não me engano, acho que quem se lesiona é o Fábio Aurélio, na época que tinha sido convocado, que estava no Liverpool na época, e aí o jogo era contra a Inglaterra no outro dia. Então o Dunga, tipo, teve que improvisar. E na época, até hoje, eu lembro como se fosse o Jorginho me chama e fala, cara, você já jogou naquela posição, a gente vai precisar de você. Porra, e seleção brasileira você vai jogar uhum. até de goleiro, pô. Você põe a luva e vai embora. E aí foi, cara. Só que naquela época ali, da seleção brasileira que eu faço a lateral esquerda, porra, eu já tô jogando há muitos anos no Leão como meia, porra, eleito melhor jogador na posição ali alguns anos e tal. E eu saía da seleção, voltava pro Leão pra jogar na minha posição, que era meio campista. Uhum. Venho pro São Paulo como meio campo, no Palmeiras a mesma coisa. Então eu entendo vocês que, tipo, talvez pelo vínculo que eu tenho com a seleção brasileira jogando de lateral e um vínculozinho lá atrás jogando nessa posição, mas eu sempre que me pergunto, eu já falo logo. Uhum. Que eu sempre fui um meio campista, um meio atacante. Não,
isso é muito interessante, porque justamente minha pergunta era sobre a nossa falta de lateral, né? E é meio que
mas eu acontece, posso né? responder isso com o maior prazer. Uhum. Tipo, não me considero um lateral, mas exerci essa posição uhum. várias vezes, né? Depois, até nos últimos 4 anos da minha carreira, eu virei um jogador versátil pra caramba. Uhum. Joguei de volante, no esporte mesmo, joguei de falso 9. Então, assim, fui me adaptando. Isso me ajudou um pouco também, né? Porque já tava com uma certa idade, e aí eu conseguia me encaixar, né? Ali dentro de um esquema tático do treinador pra estar jogando. Porque, por exemplo, no Palmeiras mesmo, a concorrência era gigantesca. Na minha posição, tinha Dudu, tinha Keno, tinha William Bigode, tinha Borja, tinha... enfim, números, Scarpa, que tinha acabado de chegar. Então, assim, era uma concorrência muito grande. Então, eu me adaptava, tipo, jogava ali, segundo volante, tudo mais. Então, mas eu sempre fui um meio atacante. Mas posso falar, posso responder tua pergunta?
Porque assim, a gente vê hoje em dia, não só nos clubes aqui do Brasil, mas na seleção brasileira, a gente tem uma falta desse jogador, né? Porque lá pra Europa, muitos consideram o lateral quase um zagueiro, né? Fica muito pra trás, não tem essa coisa. Nós que temos essa característica de atacar bastante com o lateral, né? E que a gente, aqui no Brasil, a gente faz com todo mundo. Todos os laterais acabam tendo que ir linha de fundo, cruzar essas coisas. E a gente também passou quantos, sei lá, 20 e tantos anos com a geração muito vitoriosa de Roberto Carlos e Cafu. Depois a gente veio com o Marcelo, Daniel Alves, Maicon, outra, uma galera que veio depois. E agora a gente tá aí, né? Tanto que pra a gente mal tinha reserva pra lateral na seleção, né?
Cara, é uma opinião minha, né? Eu acho que a gente nós, hoje eu sou um torcedor, eu sou um ex-jogador que torce muito, tenho meu time do coração, sou um cara que, porra, seleção brasileira eu quero que volte a ser o que era antes. Mas eu acho que a gente se acostumou muito mal.
Claro.
Entendeu? Eu acho que quando você tem uma geração de Cafu, Maicon, Roberto Carlos, Marcelo, enfim, Daniel Alves, e hoje você não tem mais essas peças, porque hoje a gente falava de caras nessa posição que eram os melhores do mundo. Uhum. Não eram só a melhor opção que a gente tinha para a seleção brasileira, os melhores ali. Não, eram os melhores do mundo. Eram os melhores na posição no mundo. Uhum. Então, assim, já é um peso muito grande. Eu falo até por mim. É muito difícil você, por exemplo, você vê um Roberto Carlos que joga a Copa do Mundo de 2006 e você vai jogar a Copa do Mundo depois de um cara desse. Complicado, entendeu? É muito complicado. Mas eu sinto essa falta, assim, que nem vocês. Eu acho que, por ser seleção brasileira, eu acho que a gente tem que ter, sim, os melhores do mundo vestindo a camisa da seleção. Que não é o caso hoje. Eu acho que em nível de qualidade, eu vejo o Neymar, vejo um Vinícius Júnior hoje, que pra mim são dois craques. Eu acho que no gol a gente tá muito bem servido. Acho que a única posição que a gente tem... Eu posso citar aqui 3, 4 nomes de goleiros aí que a nível mundial são top. Fora isso, cara, hoje a gente tá escasso, hoje a gente tá devendo bastante. A gente tem talvez aí uma Eva que tá chegando aí e tal, mas a gente vê que, por exemplo, agora pra classificação das Olimpíadas, já o negócio desandou, que é uma competição pra esses meninos aí, né? de até 23 anos se despontar. Então você já perde uma competição que pode estar mostrando essa safra nova aí, de estar jogando uma competição que é importante, uma Olimpíada. A gente viu até quando a gente ganhou a primeira, quanto foi importante ganhar. Mas assim, eu ainda acredito, cara, que a seleção volte a ser aquela seleção que a gente viu há anos atrás, competitiva, brigando por um título mundial, uma Copa do Mundo. Então assim, hoje não vejo qualidade dentro da seleção para que eu possa dizer sim, não, essa seleção é competitiva para estar tá ganhando até, eu falo até tipo Copa América e assim vai. Ainda falta, mas eu ainda creio que a gente tem um futuro muito grande com alguns jogadores de qualidade que tá por vir aí.
E também o Michel, que foi Fernanda? A copinha, né, Fernanda? Que eu tava esperando aqui, o homem vai beber aí no bico, aí é duro. Então, Michel, eu
posso deixar sua copinha aqui?
Pode deixar aí, no cantinho. A gente vive essa escassez, cara, de lateral, e não só na seleção, né? Eu vejo muito esse mercado da bola, principalmente nesse final de ano que os clubes vão, né, atrás de contratações. E, cara, falta lateral no futebol como um todo mesmo, né, cara? Não é só na nossa seleção. E eu vejo essa busca incessante, tá difícil achar realmente laterais de qualidade.
Cara, hoje você vê, por exemplo, você vê o Rafinha com uma certa idade e ainda jogando um bom futebol e se destacando, isso não pela qualidade dele. Uhum. Isso prova que ele tá enxergando que ele ainda tem algo para queimar ainda pelo nível. Eu falo até técnico também, claro, que é o mais importante, né?
O Felipe Luiz jogou até 39.
Eu ia citar no Felipe Luiz, que eu acho que, sinceramente, poderia continuar, mas aí é uma tem todo um processo, né, quando você decide parar, não é porque muitas vezes o povo fala, mas você tava ruim do joelho, tava não sei o que, cara, não é. Eu mesmo joguei 20 anos da minha vida, tenho dois filhos, tem toda uma... Um porquê de você decidir em parar. Mas eu vejo esses caras que com uma certa idade ainda estão aí jogando, ganhando título, como o Rafinha agora, Copa do Brasil com São Paulo.
Tudo onde passou, né?
Então, assim, é um cara que ele é uma prova de que ele poderia muito bem, talvez, isso é uma opinião minha, falar, cara, não, vou parar, mas eu tenho lenha pra queimar ainda, tô tendo oportunidade, tô jogando, tô num grande clube que é o São Paulo, e conseguindo fazer aquilo que ele gosta, caneco, que nem ele fala, né? Ganhar caneco.
Depois tocar o cavaquinho dele.
E daí fazer as musiquinhas dele lá. Pra mim, ele pode fazer vários, porque eu, como um São Paulino, pra mim, tá ótimo. Mas eu acho também, cara, eu acho que é uma posição que, pra mim, já desde aí, acho que da saída do Marcelo, acho que a gente não conseguiu encontrar mais, e na lateral direita também, jogadores de alto nível. Eu acho que a gente não encontrou nem a metade do nível do que era.
Isso aí que eu ia te perguntar, porque realmente a gente tá indo e tem ainda esses caras, mas eles estão indo pro fim da carreira, ou a gente já tá vendo, né, eles indo pro final, pra aposentadoria, ou são jogadores realmente que estão bem em clubes e voando, mas são uma porcentagem muito baixa. Por que que você, que jogou bastante nessa posição... O que acontece, cara? Porque, por exemplo, você falou agora que a sua preferência é meia,
minha preferência. Certo?
Você joga ali na lateral, sim, mas é a sua posição, sua preferência. Isso acontece com mais jogadores também? Você acha que falta um pouco mais de querer aprender ou se formar na lateral? Você acha que tem isso também? Os jogadores hoje optam por ser atacantes ou meio-campistas?
Na verdade, assim, a formação, ela é feita lá atrás.
Isso.
Você se encaixa numa posição. Entendeu?
Isso é escolhido pelo atleta ou ele se encontra ali?
É escolhido pelo atleta. Só que assim, já aconteceu de eu ver, por exemplo, treinadores de encaixar jogadores em algumas outras funções e o treinador e o jogador ele consegue progredir e fazer um bom papel naquela posição e permanecer. Hoje você vê um Zé Rafael, por exemplo, ele foi encaixado como primeiro volante, que era um meia, um meia atacante, encaixou. Hoje você vê aí no São Paulo, aquele menino...
O Alisson,
que era atacante, meio atacante mesmo, no Cruzeiro, por onde passou, e hoje... foi adaptado no São Paulo como volante e estava jogando. Então, assim, às vezes os jogadores eles acabam achando uma oportunidade, um espaço e se adaptam na posição e seguem, entendeu? Pô, eu joguei com o Fernandinho lá atrás. Fernandinho, que, pô, diga-se de passagem, virou um dos melhores volantes aí no futebol mundial. Só que eu joguei com o Fernandinho no Atlético Paranaense e ele era atacante, pô. Uhum. Aí ele foi pra lateral direita. E da lateral, quando aí foi pro Shakhtar, aí lá, do nada, quando eu vi, ele tava jogando de volante. Uhum. Entendeu? Então tem alguns processos. Eu sempre gostei de jogar com a Malhão 10, camisa 10, um meia, aquele clássico lá na época. Depois eu já fui indo mais pro... Por exemplo, eu sempre gostei de jogar na ponta direita. Uhum. Aquele ponta, tipo Robin, que corta pra dentro e chuta. Essa pra mim era a minha melhor função, minha melhor posição, que eu gosto de jogar. Até hoje, nas minhas peladas, quando eu vou jogar, brincar, é ali que eu jogo. Então, assim, era a minha preferência. Mas no decorrer da minha carreira, eu fui me adaptando. Mas esse processo é feito sim, cara. Mas eu acho assim, já na lateral, quando o moleque já começa, desde lá de trás, tipo, a se formar, a querer jogar naquela posição, cara, é porque ele quer jogar ali. É a posição dele. Então é você se adaptar da melhor maneira. Hoje eu vejo um lateral a nível de mundial, aquele lateral que primeiramente ele tem que ter uma tática muito, muito, muito regada, muito forte, uma marcação, um jogador que tem uma marcação boa. Né? Lógico que hoje eu vejo muito, muito pouco os laterais fazer aquilo que a gente fazia muito lá atrás, que é aquele vai e volta, box to box que a gente fala, de ir no fundo e cruzar, entendeu? Então assim, vejo muito pouco isso, mas é que o futebol mudou bastante também, né? A dinâmica mudou muita coisa. Então assim, só que isso você se forma, você se adapta para você chegar num alto nível. Pra você chegar num alto nível técnico, tático, enfim. Então, assim, isso vai do atleta. Isso vai do jogador. Entendeu?
Né? Porque vieram outros laterais, não. Vieram laterais. Agora eu vou te levar como meio. Vou te considerar como meio.
Não, mas a gente fala laterais. De lateral também.
mas vieram os laterais e, cara, a sensação que a gente fica... A real, tá? Vou te mandar a real. A sensação que a gente fica é... Todo mundo quer ser atacante e meter gol. Ou quer estar envolvido ali pra fazer gol. Ou pra dar um passo pra gol. Ninguém quer ser lateral. Então, ninguém quer ser zagueiro. É mais ou menos isso aí ou não?
Não... Cara, porque não tem. Se você parar pra pensar, hoje não tem a melhor coisa no futebol do que você. Claro. Tem duas coisas, né? Uhum. Pra mim, que é super importante. O mais importante de todos, você ganhar. Acabou. Ganhar. E, cara, pra nós atletas que estamos ali, o gol, a sensação de marcar um gol, ela é maravilhosa. Maravilhosa. Pra mim... dentro de campo, mas é ser campeão. Você ganhar um título. Aí a sensação é sensacional. Mas fazer um gol, pra mim, lindo. Como é lindo você jogar num estádio com 60 mil, 70 mil. Porra, tem vários fatores que eu posso dizer aqui. Mas o gol, então, por isso que tem esse negócio que, tipo, pô, o cara... Pô, tem jogo que o cara não tocou na bola o jogo inteiro, mas foi lá, sobrou duas bolas pro cara, você vai falar do cara a semana inteira aqui no podcast,
E o entendeu? Cara que se matou na defesa, às vezes é esquecido.
É esquecido, né? Fez o trabalho sujo, que nem a gente fala.
Sei como é.
Você entendeu o que quer dizer? Então assim, cara, aí às vezes eu entendo de que, porra, tem muito atleta que, porra, tem que fazer gol, tem isso. Mas hoje em dia, por exemplo, na Europa, cara, com a tecnologia que hoje que os clubes usam, eles trabalham muito com fisiologia, com números e tudo mais. Isso tá um pouco se deixando um pouco de lado. Eles analisam tudo que você possa imaginar em nível de números, enfim, dentro de uma partida de futebol. Então hoje, cara, eu falo que alguns clubes, eu falo dos clubes de alto nível na Europa e até aqui no Brasil também, já tá começando. Cara, por exemplo, eles olham lá quantos tiros de alta intensidade você deu no jogo. E lá na Europa você pode ter feito o gol da vitória. Mas se seus números forem baixos, você vai ser cobrado. Você entendeu? Então hoje, por exemplo, no futebol, eu falo isso bastante, cara. Se você não virar um atleta de verdade, você pode ter a qualidade que você for. Você não joga.
Uhum.
Você não joga.
Cara, é, você falou, você ficou muito tempo na França. Foram quantos anos na França?
Na França foram 7 ou 8 anos.
Isso foi pré o PSG ficar bilionário ou já?
Não,
já
eu peguei um pouquinho. Pegou um pouco. Peguei porque... já a Ibra chegando.
Uhum. Porque assim, o campeonato, a gente fala muito, a gente viu a França duas finais de Copa do Mundo seguida com uma geração de talentos absurda, absurda. A gente vê essa seleção da França aí pelo menos para as próximas duas Copas fortíssima, né? É, e aí veio o PSG, claro, e desequilibrou completamente o campeonato que vão combinar, na época do Lyon também não era muito equilibrado. O Lyon ganhava o tempo todo, né? Era quase todo ano.
Cara, eu vou deixar você terminar, eu vou dar a minha opinião.
Sim, não, eu quero saber, porque justamente a gente começou pra cá, pro Brasil, acompanhar mais o que acontece na França. Obviamente agora o acesso é mais fácil, então, se você quiser ver o campeonato francês é fácil, você consegue achar pra ver, antigamente não era tão fácil. E claro, porra, os caras pegaram o Messi, Mbappé e o Neymar e botaram no time, pô. Isso aí como não, é que você... É uma coisa
é esculacho.
É esculacho, uma coisa de louco, né? Aí mesmo assim o cara chama,
esculacho,
né?
Esculacho é a melhor palavra.
Mas é, filho, né?
Não, mas é esculacho.
Pois é, e aí eu queria perguntar pra você justamente o que você achou, porque você também jogou italiano, jogou outros campeonatos. O que você acha do campeonato francês? Porque hoje se fala muito sobre legal, que o campeonato francês não é tão intenso contra os outros. Eu tava até comparando que hoje o campeonato árabe é mais forte do que o campeonato francês e tal. Que você falasse um pouco sobre
assim,
isso?
É legal você falar isso, assim, lógico, pô, eu vivi na França, me naturalizei, assim, tenho um carinho pelo país enorme. E defendo por quê, cara? Eu acho que é um campeonato independente dessa hegemonia que o Paris Saint-Germain tem, que o Lyon teve lá atrás, cara, é um campeonato competitivo. Por exemplo, quando você vê treinadores falando assim, ah, eu não vou trabalhar no futebol francês porque eu vou lá pra ser segundo lugar. Não quero ser... Isso, se eu não me engano, foi o São Paulo.
Foi recente isso,
Entendo ele, entendeu? Entendo ele. Só que, fora isso, é um campeonato forte, muito difícil. Tipo, eu peguei um período, por exemplo, de reestruturação do Lyon, tanto que, tipo, o último título do Lyon é da época ainda que eu tava lá, né, que a gente ganhou a Copa da França. E... Só que assim, por exemplo, vou dar um exemplo pra você. Só que aí falam porque tem aquela hegemonia e se torna um campeonato ruim. Não é ruim. Pra responder essa pergunta, não é ruim. É que pegou um investidor louco, retardado e cara, esculachou o negócio. Acabou. Só que o campeonato em si, cara, é um campeonato muito bom, um campeonato forte, de qualidade, de verdade. Um campeonato, fora isso, é um campeonato entre os outros clubes, um campeonato muito difícil e competitivo entre eles. Entendeu? Aí eu te pergunto, você acha o campeonato alemão um campeonato ruim?
Não.
E por que o Bayern ganha 500 anos? Por que não fala do campeonato alemão? Ele não se torna um campeonato ruim.
Mas isso, sabe por que isso aí? E essa impressão que a gente tem como torcedor, tá? É que a Alemanha na Champions League vai bem. Entende? E o PSG não conseguiu ganhar ainda até hoje, tem toda essa história e tal.
Não, tudo bem.
E eles chegam. Mas... Quando vai na Champions e enfrenta os outros, eles. O Leipzig, o Borussia e tal, eles criam dificuldade. Mas tem uma hegemonia insana também, né?
Não, insana. Só que, pô. Só que aí vai. Cara, tirar um parâmetro assim, por exemplo, a gente viu o Paris Saint-Germain com Messi, com Mbappé, com Neymar e não chegou. Antes até do Messi chegar também. Então, enfim, e com clube já, e com time competitivo. Um time com que disputou uma final, se eu não me engano. Então, assim, cara, eu tive a oportunidade de jogar uma semifinal de Champions League. Né, que na época nunca o Lyon tinha chegado a uma semifinal de Champions. Nas quartas de finais foi dois clubes franceses, Lyon contra Bordeaux na época. Então assim, entendo, mas cara, eu não vejo em cima desses parâmetros um campeonato ruim. Vamos falar assim, ah, esse campeonato é ruim. Não é ruim. Só que é difícil porque você tem um clube que é investidor, um clube que tem bilhões para investir, que se juntar o dinheiro do Paris Saint-Germain dá de todos os clubes que tem lá, entendeu? Então como que você vai competir com um clube desse? É impossível. É impossível você competir, sabe? É difícil, só que eu peguei períodos, e também você falou disso que é bem legal, por exemplo, na época que eu chego lá, o futebol francês, ele... Ah, o Lyon ganhou, acabou. Uhum. Ah, o Lyon ganhou. Ah, não sei o que, tal, tal, tal. Cara, pô, cheguei lá com o Lille, na época, quase a gente classificou pra Champions, brigou um pouquinho ali pra ver se tirava a hegemonia, mas chegou uma hora que o negócio já desandou também, e aí o Lyon acabou mais uma vez sendo campeão. Mas eu posso falar, e naquele período não falava, não se mostrava, não transmitia o futebol uhum. francês. E, cara, porra, competitivíssimo pra caramba. Falo porque eu posso falar, porque eu joguei campeonato italiano, joguei campeonato alemão, joguei campeonato holandês. Então, assim, eu acho que se eu for falar pra você aqui agora, eu falava que, lógico, campeonato alemão, um dos melhores campeonatos que eu já joguei. Aí, pra mim, depois o italiano, o francês e o holandês. Mas eu não vejo o francês perdendo muito o campeonato italiano, não. Uhum. Entendeu? Mas pau a pau.
Você acha que é um exagero, então, assim?
Eu acho
um
exagero,
porque cara. Porque o PSG tá muito acima dos outros. Parece que os outros times são horríveis.
Tá muito acima. A gente vê, e tem qualidade, porque você vê muito jogador do campeonato francês saindo para grandes clubes, uhum. jogadores franceses que jogam no campeonato francês que vão para grandes clubes, e não são poucos. É sim um bom campeonato, é um campeonato competitivo. Eu falo porque você vê muito brasileiro indo para lá, entendeu? Eu acho assim, você vai, por exemplo, você viu o Paquetá, que acabou passando por lá, uhum. o Bruno Guimarães, que acabou passando por lá, só que foram jogadores que daí foram tentar competir em outro país, que nem eu fiz, uhum. entendeu? Mas eu não acho que, eu não posso dizer que o campeonato francês é um campeonato pequeno e ruim, uhum. entendeu?
Você não, pode falar que você jogou lá,
não,
você
não, sabe não, não considero.
Que você tá falando.
Não considero. Não comparo com o campeonato, eu não conheço o campeonato espanhol, mas, pô, tem o campeonato espanhol, tem o campeonato inglês, que pra mim, hoje, o campeonato inglês é um dos melhores campeonatos que tem. Mas é sim, cara, é um bom campeonato, sim, campeonato francês. É um bom campeonato a se seguir.
E em relação ao nosso aqui, porque, tipo, a gente que ama o campeonato brasileiro, certo? Pô, a disputa, um monte de time grande e tal, sei o que, a gente adora isso, né? E a gente vê que na Europa a competição nos campeonatos nacionais ela é menor, né? A competição mesmo que a gente vai ver na Champions League, aí a coisa fica doida. Engraçado, né? Porque o campeonato brasileiro ele é mais competitivo do que a Libertadores.
Não,
né?
Não, o campeonato brasileiro ele é muito competitivo. Uhum. Isso é fato. Pode ver que uma hora ou outra parece uma surpresa, algo acontece.
Não, do ano passado é loucura.
É, tipo, você vê, por exemplo, o Botafogo, que ninguém dava nada, liderou o campeonato inteiro, no final, bum. Então, assim, acontece. Só que eu acho que o campeonato brasileiro, em nível de qualidade técnica, uhum. perdeu muito. Uhum. Perdeu muito, em vários sentidos, assim. Perdeu muito. Muito de verdade. Eu falo com toda a modéstia do mundo, todo o respeito. Eu, com 40 anos, eu jogaria hoje...
Deitava hoje.
Fácil.
Eu não de duvido, verdade. Não,
com
cara.
Com todo respeito aos jogadores, a quem joga até hoje. Assim, tem muito jogador bom, mas eu acho que eu jogaria. Isso é uma opinião minha, uhum. entendeu? Ah, opinião minha. Uma opinião minha de verdade.
É, a gente viu o Zé Roberto jogando até 43, pô. E, sinceramente, e Zé, hoje em dia, Zé, ele joga até hoje, jeito, tá com 50
anos. E o Zé, e eu falo, hoje o jogador ele tem que virar um atleta, um Cristiano uhum. Ronaldo da vida real. Uhum. Sabe, pra entender mesmo, senão não vai jogar, cara, porque ele vai ser muito bem cobrado, ele vai ser monitorado, tem coisa que antigamente você não via, hoje com a tecnologia nego vai ver, uhum. aquele famoso Miguel acabou, uhum. tanto nos treinamentos como nos jogos, então, cara, se você não virar um atleta, você não vai jogar, então, assim... o Zé Roberto hoje jogaria, pô.
Jogaria.
Ah, porque ele era um atleta. Uhum. E com qualidade.
Sim, tem isso, claro.
Que tem isso. Com muita qualidade. Não posso esquecer de falar isso. Então jogaria, pô, até 50.
Cara, conta pra gente um pouco essa Champions que vocês chegaram com o Lyon na semifinal. Porque imagino que...
cara, foi muito...
Que é doideira, né? Imaginar não, doideira. Isso no... Comparando com os outros clubes que são muito mais... São muito mais fortes, né?
É, então, na verdade foi na, é, no, na 2009, 2010, né? Que a Inter é campeã. Cara, porque pra mim, pô, só escutar aquela musiquinha lá, a hora que você... É que nem você escutar o hino do Brasil com a camisa da seleção.
Não, deve ser louco.
O hino do Nacional com a camisa da seleção é mais foda, mas... Mas, cara, pô, esse ano aí foi um ano bem, bem legal, porque a gente, pô, chegou numa semifinal onde o Leão nunca tinha chego. E a gente, pô, faz umas quartas de final, que também, pro país, foi bem legal, porque nunca dois clubes franceses tinham disputado uma quarta de final de Champions, né? Eu posso estar errado, mas acho que foi isso. E aí a gente pega o Bordeaux, que também já tinha sido campeão francês, ou estava naquele ano em primeiro para ser campeão, então estava com um time muito bom e acabou sendo campeão. E a gente vai para as quartas de final com eles, a gente ganha deles, eu até faço um gol no jogo de ida. E aí na semi a gente pega o Bayern, a gente perde 1-0 lá em Munique. Aí no jogo de volta, cara, no comecinho, assim, do jogo, se eu não me engano, com 15 ou 20 minutos, o Cris, ele é expulso. O Cris Zagueiro jogou aqui no Corinthians, ele é expulso. E aí, cara, pô, você pega um Bayern com o Robin, Ribéry, os caras tudo. Cara, quando eu vi já tava 2-0 pros caras. E aí desandou. Mas, cara, foi, eu queria ganhar uma Champions, mas você chegar numa semifinal já é bem, porque é muito competitivo.
E com um clube que não tinha chegado, não é isso?
É, com um clube que ainda não tinha
chegado. Isso é mais importante ainda.
Era um clube que estava há 10 anos jogando, até para mais, jogando seguido, né? Ali a Champions League, sempre, todo ano na Champions. Mas que nunca ainda tinha chego até uma semifinal de Champions League.
E cara, você falou aí, é porque assim, pra gente, o que você descreveu aí, por exemplo... O que a gente imagina de Champions é videogame, cara, pra gente que não entra em campo. Então a gente imagina, tem essa sensação, pô, a musiquinha tocando, a câmera vai passando. Cara, como que é pro Brasil? Porque pro brasileiro é mais foda ainda, né, pro jogador brasileiro. Porque você chegar a disputar uma Champions League, não conseguir levar um clube que nunca chegou, essa sensação ela deve ser indescritível. Porque o jogador de futebol hoje, aí eu quero te perguntar isso, porque vamos lá, o brasileiro, ele pode jogar uma Sul-Americana, ele pode jogar uma Libertadores, o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, abaixo da Copa do Mundo é o maior evento na vida de um jogador de futebol brasileiro, não?
Com certeza.
Como é que é, cara, você tá lá na hora do hino e sentir, porra, você lembra da tua carreira toda? Porra, cheguei não, aqui, cara, onde eu tô?
Sim, eu lembro, tanto que quando eu saio daqui pra ir pro Lille, olha que legal, uma das coisas, eu não conhecia muito do clube, não conhecia.
Do Lyon?
Do Lille. Porque eu chego na França primeiro com o Lille, aí sou vendido do Lille pro Lyon. Só que eu só fui porque eu sabia que eles iam jogar a Champions League, pô. Falei, não, vou, justo, os caras vão jogar, pô, os caras vão jogar a Champions, pô. Vou jogar uma Champions League. Falei, vambora. Vambora, pô, tô indo pra Europa, vou jogar uma Champions League. Pô, vambora. Aí depois, tipo, eu já sabia que era um clube que não era um clube de ponta, mas era um clube ali meio de tabela, um clube que tinha feito um bom campeonato francês, que tanto que conseguiu a vaga para... Na verdade, a gente foi para aquela fase de... Pré-Libertadores, não, pré-Champions, tipo, né?
É igual.
É. Só que era um jogo só, ida e volta. Não ia ter, e acabou que a gente ganhou e tal. Fiz gol nesse jogo, meu primeiro gol na Champions já foi nesse jogo.
E jogando de?
Meia. Jogando de meia.
Qual era quem esse jogo? Lille e quem? Você lembra?
Foi Lille e... Ah, peraí. Cara, não é... Não. Putz, agora não vou lembrar, cara. É um nome bem difícil. Romênia, cara.
Romênia, tá.
Romênia, mas... Romênia... Putz, cara, não vou lembrar agora.
Não tem problema.
Não vou levar, tô ruim hoje. É quinta-feira hoje?
Hoje é
quinta. TBT, irmão. TBT não bateu.
Não tem problema.
Então, cara, aí eu fui, porra. Entre a gente, eu posso falar. Acho que a Copa do Mundo é a maior competição e depois, com certeza, Champions League, ela é... Porque é ali que você vê os melhores jogadores do mundo.
Uhum.
junto com a Copa do Mundo, né? Não tem...
Cara, e dentro disso, pô, tu enfrentou Ribéry, tu enfrentou... Pô, enfrentar o Robert.
Robert era foda.
Ali não dá, ali você sabe o que o cara vai fazer, ainda cai no drible, pô, não tem como, não, o cara era foda, absurdo. Cara. Qual que não, foi os caras mais embaçados que você enfrentou?
Porra, muitos, cara.
Tem
muitos.
Algum que a galera não fala muito e você fala, porra, esse cara aqui foi foda, hein? Esse cara era embaçado. Sem ser esses famosos.
Cara, é que na verdade, assim que deu, não digo que deu trabalho pra mim, né? Porque eu não marcava muito, não. Mas que deu trabalho pro meu time, cara, o Robin foi um, Cristiano Ronaldo foi um. A gente falando do campeonato francês, por exemplo, Benzema foi um, muito. Muito. Azar. Eden Azar foi deu muito trabalho.
Nossa,
trabalho.
Porque ele jogava
muito, né? Esse aí deu muito trabalho.
Mais uma pena, né?
Ele tava com o time
no Lille.
Ele tava no Lille mesmo.
É, só que eu já tinha ido pro Lyon, né? Muito trabalho, cara. Muito mesmo. Porra, tem vários, cara. Pô, aqui no Brasil mesmo também. Muita gente. Porra, cara, assim... Se eu for falar aqui, tem muitos, cara. Eu joguei contra o Cristiano Ronaldo, tanto com ele no Real, quanto com ele... Cara, joguei... Não, eu marquei ele sim.
O Cristiano?
Marquei. Copa 2010, lembrei agora. É, Brasil e Portugal. Ganhei uma bola dele de cabeça.
Aí, falou, vai segurando.
Acabou pra caralho, eu ganhei de cabeça dele.
E, cara, e a Copa, né? Porque... A gente, brasileiro, tá muito machucado, né? Com Copa do Mundo desde 2002, na verdade, né? É, e o que deixa a gente assim, que eu tava falando até ontem aqui no programa, que, cara, a Seleção Olímpica tá fora da Olimpíada, né? É, mais uma pra conta da CBF aí. E eu falo assim, cara, eu queria me importar mais, entende? Só que parece que tudo que a CBF foi fazendo nos anos passando, foi fazendo a gente perder, sabe?
Tá afastando o torcedor. Então,
mas isso que é ruim.
É horrível.
Porque eu brinco com um cara inteligente, eu vou falar assim, cara, não vou me importar, que nem você falou, porque eu vou sofrer. Entendeu? Eu vou sofrer, e aí eu não quero passar esse sofrimento. Mas, cara, tipo, às vezes eu falo que tem coisas que talvez tenham que acontecer pra se ligar. Pra se ligar, porque alguma coisa tá errada.
Com certeza.
Alguma coisa tá errada, algo tem que mudar. Se continuar assim... Vai ser, a gente vai ter que escutar argentino falando merda, falando bosta.
Não aguento mais isso.
E com duas Copas do Mundo só, né? Tem que ouvir esse cara
aí
falar
eu com duas Copas do Mundo. Aí a mídia solta porque dói mesmo. Porque aí eu vi o fulano aí que acabou de falar...
É, o argentino lá, né?
Falar merda vergonha e tal. Aí você tem que ficar aí escutando esses argentinos falar um monte de merda. Então, tipo assim, cara... Se eu tiver que falar o que eu acho... Vai sair muita merda na minha boca, sabe? Tipo, muita bosta. Que eu acho. Não provo, mas eu acho, eu tenho quase certeza. Sim. E eu acho que tem que mudar. E todo mundo sabe que tem que mudar. Pela forma que você falou, você deve pensar igual a mim. Ele também.
Pois é.
Então, assim... E tem que ter mudança, cara. Lógico, eu acho que em todos os aspectos. Entendeu? Até em nível técnico, jogadores e tudo mais, tem que vir uma geração que assuma essa responsabilidade e mostre de novo a cara do que é a seleção brasileira, do que já foi, que hoje não é. Entendeu?
Sim.
Porque hoje a gente que rodou o mundo, que eu tive a oportunidade de vestir a camisa da seleção brasileira, de ver o que é uma seleção brasileira, por exemplo, quando você chega no Zimbábue, que a gente foi, porra, é a seleção brasileira, pô. Você ir pro Zimbábue, os caras lá, ó, desesperado porque você que a seleção brasileira que é a melhor de tudo é, porra, hoje até hoje, graças a Deus, você perguntar, pô, melhor seleção pra você de todos é Brasil. Só que a gente pode perder isso, pô.
Sim.
E tá bem próximo, né? As outras seleções estão chegando aí, velho.
A gente pode perder. Hoje você vê seleção africana com qualidade, coisa que você não via antes. Hoje você vê Arábia Saudita, China, Japão, Coreia. Cara, acabou aquele negócio tipo de você... Ah, pô, vou jogar contra a Coreia, 4-5. Acabou, amigão. Acabou. É todo mundo competitivo. Acabou, tá todo mundo aqui, ó, se nivelando. Chegando no mesmo nível. Hoje você vê jogador coreano disputando aí entre os melhores do mundo. Você vê jogador fulano do Senegal, não sei da onde e tal. Goleiro do Senegal hoje é um dos melhores do mundo, da Gana, sei lá da onde. Entendeu? O Ananá lá, enfim, tá aparecendo vários. Aquele lá que era do Chelsea também, o senegalês, que fez umas duas, três temporadas aí que estourou, enfim. Mas, cara, tá vendo que hoje tem qualidade em todas as nações, todos os países, pô.
E a gente tá vendo a nossa seleção cada vez mais se igualar.
Não, e outra, e não é, eles estão fazendo assim, a gente...
Exato, é aí que eu chegar.
Tá no sentido ao contrário, pô.
Exato, é aí que eu chegar. Se você for pegar o histórico das derrotas de Copa do Mundo da seleção, beleza, 2006, a gente perde pra uma grande seleção, que é a da França, não tem como.
E somos fregueses da França, pra falar a verdade
viramos,
aqui, né?
Infelizmente. 2010, Holanda. Não é uma grande campeã de título, mas é a Holanda.
É a Holanda. Beleza. E a gente já tinha ganhado a Holanda várias Copas seguidas, então assim...
Beleza. Holanda. Aí tem toda aquela treta, não vamos lembrar não. Aí, pô, 2014,
não
aconteceu.
Mas foi pra Alemanha, né?
Tudo bem, Alemanha, mas não daquele jeito, pelo amor de Deus. Aí passa dali e já começa a ficar estranho, na minha opinião. Desculpa, Bélgica é foda.
Não dá pra perder
pra Bélgica. É a geração dos caras. Pô, mas aí já começa a cair o nível.
Pois é.
Aí a última, porra, Croácia. Modric, Croácia não dá. A gente tá falando da seleção, pô. Mas porque assim, pra qualquer outra seleção, perder pra Bélgica e Croácia nesse nível, ok. Pra nós não, velho. É a seleção,
não,
então, cara.
Aí a gente, foda. E a gente mesmo que vestiu a camisa que tá lá, a gente pensa da mesma forma. A gente pensa assim, cara, a gente é seleção brasileira, pô. A gente não pode, com todo respeito à Croácia, com todo respeito à Bélgica, tem que atropelar esses caras, pô.
Exato.
Tem que atropelar esses caras, não tem. Eu tava lá, pô, 2010. Eu saí puto, pô. Eu cheguei querendo jogar uma Copa do Mundo, saí querendo ganhar, pô.
Claro.
Pô, tá maluco? Eu brinco, pô, se eu ganho aquela Copa do Mundo lá, não tá nem aqui. Você é louco? Cara, eu ganhei a Copa do Mundo, fala comigo não. Você ganhou a Copa do Mundo?
Já ganhou? Puta, exatamente.
Já ganhou? Não ganhou, pô. Aí os caras, porque o Vampeta, não deixa o Vampeta, ele ganhou.
Ele ganhou. Exato.
Porra, ganhou. Ah, não, ganhou. Ele fala aquela história dele lá e é real. Porra, ele conta lá a história que ele falou pro Júnior. Pô, se ganhar, fica quieto aí. Já escutaram essa história do Vampeta? Que o Júnior vem perguntar pra ele assim: ô, Vampeta, o que você acha? Acho que o homem vai me colocar? Eu, Roberto Carlos. Aí o Vampeta olha pra ele e fala assim: porra, Júnior. Porra. Fica quietinho aí, Júnior. Pô, fica aqui na casinha comigo. A hora que ganhar, ganha todo mundo junto.
Exatamente.
Entendeu? Fica todo mundo. E eu falo essa história porque, porra. E foi um negócio bem legal, assim, que aconteceu. Pô, o Gilberto Silva, ele sabia que eu já tinha jogado na posição, porque a gente jogou contra, na época que ele jogava no Atlético Mineiro. E aí ele sabia, não, mas ele sabia que lá na Europa eu tava jogando em outra posição. Ele falou: nego, eu sei que sua função é mais atacar. Você, na marcação... Então assim, ó, faz o seguinte. Pensa primeiro em marcar. A hora que você for, eu vou te cobrir. Faz o trabalho sujo, não que seja sujo, mas faz aquilo que você muitas vezes não gosta de fazer, porque a hora que ganhar, meu amigão, é todo mundo, pô. Então cada um ajuda o outro. Ah, eu sei que você não gosta, mas faz, pô. Pô, o que eu fiz? Fui lá e fiz, pô.
Claro.
Fui lá e fiz.
Cara, e aí essa de Copa 2010 foi assim, quando veio o Dunga, né? E o Dunga nunca tinha tido experiência como técnico. E aí todo mundo entendeu que ia ser uma renovação e tal. Realmente foi, ele mudou bastante. E aí você imaginava você ser convocado naquele momento para a seleção?
Cara, imaginava, porque eu vinha fazendo já nos últimos dois campeonatos na França, tipo, assim, na posição, melhor jogador na posição, eleito melhor jogador e tudo mais. Sendo vendido, por exemplo, do Lille pro Lyon por quase 20 milhões de euros na época, era muito dinheiro.
Na época era grana, mano.
Era muito dinheiro, 20 milhões. E já se falava muito lá na França, né? Tipo, porra, será que o Michel vai ser convocado? Só que, pô, você tá no Lille, né? Você tá se destacando, fazendo gol pra caramba. Era mais de quase 15 gols por temporada só no francês. Então, assim, é gol pra caramba pro meio atacante. E se falava muito, só que, cara, só aconteceu mesmo quando eu vesti a camisa do Lyon. Entendeu? E aconteceu assim, ó. Foi chegar, começar o campeonato, eu continuei mantendo o nível que eu vinha no, no Lille, fazendo gol, sendo protagonista e tudo mais. E aí, cara, acho que com, se eu não me engano, sei lá, seis meses de Lyon, eu já veio minha primeira convocação já.
Cara, e como que é isso? Porque hoje eu sinto que, tipo, o jogador é convocado, fica feliz, mas eu posso estar muito errado, tá? Mas eu não sinto mais que tem aquele baque na vida do cara, sabe? Como é que é pra você? Porque isso afeta a tua família, isso afeta, cara, todo mundo em volta, né? Não deve ser um bagulho muito foda receber esse convite?
Não, cara, eu ainda acredito que... Eu ainda acredito que ainda isso se mantém ainda.
Tem de esse impacto ainda?
Desse impacto ainda. Não acredito que tenha um jogador hoje que não almeja vestir a camisa da seleção brasileira. Isso é...
Você acha que tem esse impacto sem ser aquela lista de Copa do Mundo? Tipo, convocação pra eliminatória.
Tem ainda, cara,
esse impacto?
É vestir a camisa da seleção. Não tem jeito. Tá. Independente da competição, amistoso, o que for. Tem um peso. Tem um peso grande ainda. Eu não acredito que tenha... Né, alguém que se diga, ah, se for convocado, não for. Um cara que tá ali, já tá batendo na porta da seleção.
Uhum.
Você chegar pra esse cara e falar, cara, e aí? Pô, tem chance, hein? O cara não vai chegar pra falar, ah, não, pô.
Uhum.
Porra.
E pra você, como é que foi?
Não, pô, tá louco.
Você tava em casa? Como é que foi? Você tava no treino?
Cara, eu tava, na primeira convocação, eu tava passeando com a minha esposa e meu filho. Eu só tinha, na época eu tinha só o meu menino, não tinha minha filha ainda. E aí eu tava na rua, assim, aí meu empresário já na hora ligou e falou, ó, vai sair a convocação agora. Eu falei, ah, porque daí tava rolando uma repercussão e tal, não sei o que. Eu falei, ah, amigão, eu tô aqui, cara. Só que a única coisa que eu acho que muitos não fazem é criar muita expectativa. Uhum.
Tá, o que é bom,
você,
né?
Almeja pra caramba.
Uhum.
Só que, tipo assim, cara, porque às vezes você cria muita expectativa e não acontece, isso pode te atrapalhar psicologicamente, sabe? Só que, lógico, porra, eu não tava, por exemplo, na frente da televisão, só que desde a hora que o meu empresário me ligou, eu fiquei atento no celular.
Já acelerou.
Tipo, sabe?
Uhum.
Cara, e a hora que tocou, que ele ligou, falei, eu não vou deixar de fazer as minhas coisas, entendeu? Tipo, é isso que eu quero explicar. Eu tava lá com a minha família, minha esposa falou, ah, vamos almoçar. Não lembro o que a gente foi fazer. Fui fazer, cara. Falei, ah, vou lá. Mas na hora que ele me ligou, ó, vai sair a convocação. Falei, ah, beleza, fica esperto aí que eu tô fazendo minhas coisas aqui. Mas, cara, louco pra que a porra do meu celular tocasse.
Uhum.
Cara, não deu outra. A hora que tocou, porra, irmão, baixou até minha pressão.
Imagina,
tive que parar. Cara. Eu falei, não, parei assim, porra, aí.
E essa já era convocação pra Copa mesmo?
Não.
É só pra seleção, né?
Tá. Foi bem antes, assim.
Uhum.
Aí eu, porra. É que daí passa um filme, né? Uhum. Porra, na tua cabeça. Porque, pô, lá desde moleque, primeiro você almeja virar jogador de futebol, depois jogar por um grande clube.
Uhum.
E aí, tipo...
Christian, isso aí, esse passo, jogar por um grande clube, já é quase impossível pra maioria das pessoas, sabe?
Já é difícil. Putz, é muito foda. E o processo é difícil, hein? Isso é muito difícil, mano. É muito foda. Hoje a gente tem... Hoje eu trabalho... a gente tem eu tenho um projeto meu, né? Que é um projeto muito, muito voltado a isso, sabe? Então, cara, porra, aí vem, né? Tipo, vem aquele passa aquele filme na tua cabeça, de lá de trás, lá, porra. Você saindo de casa com 13, 14 anos.
Pelotas,
longe do pai e da mãe. E muitas vezes desacreditada. Aí no meio do caminho você desacredita. Acha que não vai dar certo. Aí vem lá um anjo do céu e te ajuda. Aí você vai de novo. Que foi que aconteceu comigo. Então assim, aí porra, cara. Aí, só que é lógico. Só que chega aquele momento você não pode dizer assim, não. Pô, pra mim já deu, né? Aí, aí que fica mais difícil. Porque daí você quer se manter. Você quer almejar algo a mais, aí é esse processo que eu tava te falando. Você quer realizar um sonho de ser jogador de futebol, você quer jogar num grande clube, chega num grande clube, ah, eu quero ganhar tal competição, ah, eu quero vestir a camisa da seleção, ah, eu quero, já que eu tô na seleção, eu quero ganhar uma Copa do Mundo, você entendeu? Aí, daí, pô, eu quero jogar no Real Madrid, quero ganhar no Barcelona, quero jogar uma Champions, e assim vai. E quanto mais, mais competitivo você for, mais você almeja e mais você vai buscar, mais você conquista, mais você
cara,
você
alcança. E em cima disso, quando você é, sem ser a lista final da Copa do Mundo, quando você é convocado, dúvida mesmo, genuína, quando você é convocado nas primeiras convocações ali, eliminatória e tal, seja lá o que for, qual que é o empenho que você colocou, por exemplo, para continuar sendo convocado? Ou tem essa coisa, pô, já fui convocado, tô no bonde dos caras. Então, como é que cara, é isso,
na
cara,
verdade, pra se manter ali? Na verdade, a minha primeira convocação meio que me deu um bug na minha cabeça. Por quê? E me atrapalhou um pouco no sentido que eu sou convocado como meia, como eu falei. Uhum. E jogo os dois jogos amistosos, que foi contra Doha e a Inglaterra. E como lateral. Uhum. Aí eu volto pro Lyon. Como meia. Aí você fala, porra. E aí vem teu treinador falar comigo. Ele veio falar comigo, meu treinador no Lyon na época. Falou assim, cara, isso não vai te atrapalhar? Pra uma futura convocação? Uhum. Aí responde um pouco disso que você falou. Falei, cara, pode ser que sim. Porque, mas ele se conversou com o pessoal lá, eles vão te manter de lateral, vão seguir te convocando. Aí eu só respondi, falei, cara, eles me convocaram como meia, não foi? Bom, tem que me convocar como meia de novo. Não vai ter jeito. E eu quero ir como meia. Só que, cara, tipo, eu fui muito bem nesses jogos aí que eles me mantiveram, assumiram a responsabilidade de convocar um meio campista e como lateral, entendeu? Uhum. Aí foi, joguei, porra, desde o período que eu cheguei com o Dunga, fui titular em todos os jogos.
Todos. Aí ganha confiança, pô, aí vai indo.
Não, mas mantive um nível gigantesco no Lyon, entendeu?
Sim, tipo, o que ajuda.
É, eu te perguntei. Tanto que isso. Nesse ano mesmo da Copa do Mundo, a gente chega na semifinal da Champions. Uhum.
Sim.
Entendeu?
Cara,
eu te perguntei isso porque acontece muito, né? O jogador ele é convocado ali nos inícios de trabalho de um técnico, agora. Chegou o Dorival, recomeçar tudo de novo. Então tem isso também, né? Às vezes o técnico cai, chega outro, aí muda tudo, o cara não volta, é uma loucura.
Não, e eu peguei um processo muito bom, porque o Dunga vinha ali, eliminatórias, invicto, classificou invicto.
O Dunga foi bem, cara.
Pô,
quando ele chega.
Ganha a Copa América, ganha a Copa das Confederações, então assim... Você vem no ambiente, eu entro no ambiente da seleção brasileira ali, meados de 2008, 2009... Puta do ambiente, cara. Sabe? Tipo, mesmo que a gente ainda via a imprensa metendo pau, mas os números, hoje os números do Dunga, se você parar pra ver, são
gigantescos. Comparação que a gente tá tendo aí.
Você entendeu? É muito foda. O bom aqui é que dá pra não falar foda.
Foda, à vontade.
Foda, é muito porra, foda. Porra. Então, assim, e a gente via dentro ali do grupo da seleção brasileira que era bom pra caralho. Entendeu? Uhum. Que era bom pra caralho. Muito bom. Então, porra, você chegar... Porque é mais difícil para um jogador agora.
Uhum.
Chegar na bagunça que tá aí, pô.
Sim.
Entendeu?
Sim.
Porque ele sabe, cara, eu vou ter que ir lá para... O trabalho é mais difícil. Eu vou ter que ir lá para mudar toda essa porra.
Não, o Dorival... o Dorival assumiu agora e ele tá com um problema gigantesco, pô. Na mão para resolver.
Você viu o que o Renato Gaúcho falou?
Não vi.
Você viu o que ele declarou?
Talvez eu vi, mas não lembro. O que ele falou?
Falou que não vai, porque enquanto tiver essa bagunça aí, eu não iria mesmo.
Ah, não, eu vi.
Você viu?
Não, mas é que ele é inteligentíssimo, pô.
Ele tá certo.
Mas, uma bagunça. Ninguém mas eu acho que ele iria, tá? Se não, chamasse ele...
Tem um miguezinho aí, mas ele falar... não tá errado,
não. Né? Eu vou te falar, eu posso falar isso aqui porque foi ao vivo, né? Eu trabalhei com o Dorival durante a Copa. A gente fez o Seleção Sport TV lá,
comentando.
E num dos programas ele... detonou, pô. CBF matou.
O Dorival?
E não falou mentira nenhuma. Falou, pra mim, tudo que ele falou, não é que ele matou, ele falou o que tava acontecendo. Uhum. Falou mesmo, meteu o pau, falou algumas coisas que tava errada, ele falou mesmo. E a gente, depois do programa, a gente falou, cara, pô, e era um nome que eu falava, pô, esse cara era um nome bom pra seleção, eu gosto do Dorival como treinador. Só que a gente lá no backstage, lá no camarim, falou, mano, moiou.
Depois disso não chamam mais, né?
Moiou. E a gente também, pra gente, eu não perguntei isso pra ele. Eu falei, mano, acho que nem ele quer, eu acho. Ele depois viu que tá uma dessa, bagunça, né? Aí do nada vejo o Dorival nas
eleições. É muito louco, né? É muito louco o futebol brasileiro.
Então, por isso que eu falo. Eu, talvez, pode ser que vai que o Renato também...
Né? É, pois é. Cara, eu te perguntar um negócio da Copa 2010, porque teve, eu lembro, uma pressão popular da imprensa muito grande. Sim. Pré aquela Copa ali, pra convocação do Neymar e do Ganso, né?
Do Ganso.
E era um negócio que, assim, até hoje a gente fica... Porque, realmente, assim, foi um fenômeno o que eles dois fizeram aqui. Não. E aquele time do Santos tá lá. Lá dentro da seleção, vocês tinham essa coisa, tipo, porra, será que vai vir as moleques?
Cara, não, tava fechado.
Fechado.
Já. Tava fechado. Cara, o Dunga... Cara, eu vou falar, assim, o Dunga era um cara que tinha um trabalho psicológico de grupo... Uhum. Fudido. Sem sacanagem. Ele tinha um grupo aqui, ó. E isso é muito importante para um treinador. Eu acho que ele tem que ser muito bom, técnico e taticamente, né? Entender do caramba. Só que eu falo que hoje todos os treinadores, eles têm que ter uma psicologia de trabalho, de grupo, muito boa. Isso ajuda muito. Para aquele que não tá jogando, para aquele que vinha bem e começou a ir mal, você pegar esse atleta e dar confiança para esse jogador, ou de qualquer outra forma, mostrar para ele, cara, eu quero você comigo, você não tá perdido, e assim vai. Quando parte do treinador isso, cara, eu mesmo como jogador, falar, porra, o cara não me largou, não tô jogando, mas o cara confia em mim ainda. Uhum. Tô dando um exemplo aqui, uhum. Entendeu? Eu acho que isso é importante.
Você não se sente isolado.
Isolado, porque às vezes você tá mal, deixou de jogar, e o cara quer jogar, ele fica puto. Só que você vai lá, pega o cara, tô dando um exemplo, tá? Você vai lá, pega o cara e fala, cara, dá real. Fala, cara, tecnicamente você não tá legal, você não tá indo bem, vou fazer umas mudanças, mas, cara, conto com você. Aquela conversa, aquele negócio que muitos treinadores não têm, por ser treinador boleirão, que ele tem muito treinador boleirão aí. Que não troca com ideia com o jogador, tem treinador que quer foder jogador mesmo. Tem um monte.
É mesmo?
Aqui no Brasil tem um monte.
Caraca.
Não vou citar nome, mas tem um monte aí. E estão aí ainda no mercado ainda. Tem uns já tão velho, mas estão aí.
Não, não precisa falar o nome, mas como é que é o foder o jogador? Tipo, ih, não troca a ideia, não põe pra jogar, dá um migué.
Tem um que eu falo que é o mais vagabundo de todos. Ele sabe quem ele é.
Tá bom.
De vagabundão mesmo. Mas enfim, tem um monte, pô. Como tem uns foda, que são foda, tá. Pô. Eu, graças a Deus, a grande maioria com quem eu trabalhei, a maioria foi foda. Uhum. Mas peguei uns aí meio
esquisitos, dura. Cara.
Né? Não, muito, muito foda. De foder mesmo, de querer te foder. Você vê que o cara quer te foder, pô. Não ir com a tua cara aí.
Uhum. Porque não foi com sua cara, assim.
Não foi com tua cara e ponto, não vai jogar e acabou.
Você tá fudido no meu time, não vai valeu. Vai
jogar e dá um jeito,
e joga pô. Pra mídia, caralho.
E
vai,
inventa um negócio. E aí tem aquela hierarquia, né? Uhum. É você contra o cara, você vai perder.
Claro. Uhum. Claro.
Tem jeito.
É que normalmente os clubes, principalmente brasileiros, eles entregam tudo na mão do treinador, né? O treinador faz o que
não, quiser. Mas porra, é normal, mas eu já, porra, já, aqui no Brasil, né? Lá fora, não. Aqui, porra.
Ô, Michel, mas tem o contrário também? Jogador fuder técnico?
Tem, lógico que
os
tem.
Os caras fazem, montam um grupinho ali, pô. Vão derrubar esse maluco, esse maluco já tá fudendo com a gente aqui.
Tem um monte. Eu também dei sorte, sem escarnar, eu dei sorte de pegar, porra, de jogar com só cara fudido, cara do caramba, mas já escutei história, já vi umas merdinhas outra aqui também e tudo mais. Mas tem, pô. Eu nunca tive problema com o jogador. Uhum. Com o jogador, nunca tive problema, não. E por onde eu passei, poucas vezes vi algum jogador querendo foder o outro. Uhum. Um outro ali e tal. Mas treinador aqui no Brasil mesmo eu já vi já.
Acho que deve ter muito de ego, né? Não que o cara quer um foder o outro, mas é um cara que se acha pra
caralho. É, cara, mas eu acho que. Eu acho que tem essa competitividade, essa competição ali e tal, que ela tem que ser sadia, né? De um querer jogar no lugar do outro, que é normal.
Tem que ter, né?
Mas aquilo ali tem que ser dentro de campo, nos treinamentos, dentro de campo, tudo mais. Fora isso, cara, tipo, de você querer foder o cara, de falar, sei lá, um exemplo, falar uma merda pro treinador, tem várias formas que dá pro cara te foder. É. Mas eu nunca peguei, nunca joguei com um jogador assim, não.
É,
assim,
porque até...
Aquele, sabe aquele jogador leve-trás que tem? Sei, eles têm. Tem um jogador leve-trás de treinador, sabe? Aqueles babá-ovinho que quer igual... Uma coisa que eu não gostava, que eu acho que eu não gostava muito de fazer isso também, aquele jogador que fica com muito papinho com o treinador, sabe? Isso porque isso pega mal pro grupo.
Uhum.
Tipo, eu falava, por exemplo, pô, tanto no São Paulo, no Palmeiras, pô, graças a Deus eu tinha uma importância ali dentro, então eu tinha essa liberdade, eles vinham conversar comigo. Só que muitas das vezes eu evitava, assim, sabe? Tipo, na frente de todo uhum. mundo, tá e só eu ali, o treinador, sabe? Porque vai saber que os caras tá pensando que a gente tá conversando ali,
uhum.
entendeu? Eu não gostava muito, assim, nesse lado. Eu me sentia importante, era bom pra mim. Porque, porra, o treinador vem conversar comigo, né? Tá me procurando, claro. Quer conversar e tal. Mas não gostava aquele negócio o tempo todo, sabe? Uhum. Até pra não criar um clima... Isso também tem que partir do treinador, sabe? Eu acho errado o treinador, por exemplo, pegar, chamar fulano e sicano todo dia. Vem cá.
Só os dois, né?
Trocando ali ideia com o cara. Porra, quer falar alguma coisa, quer passar uma mensagem pro grupo? Fala pro grupo.
Uhum.
Ou se não, quer falar com esses caras? Dá um jeitinho. Fala com os caras, senta ali na frente do grupo. Porque, por exemplo, o chamou o Michel. Aí o pai chamou o Michel hoje, chamou o Michel amanhã e tá lá e dando risadinha comigo. E o cara da minha posição, que tá disputando lá, fala, caralho, fodeu.
É nunca que eu vou jogar. Né?
Uhum. O cara já perde aqui antes de você tentar. Entendeu o
que eu quero dizer? Sim, sim, sim. Nunca que eu vou Entendi. Jogar.
Uhum.
Já põe na cabeça, pô, nunca que eu vou jogar. Então, assim, eu não gostava. E o Dunga tinha esse negócio que ele era foda, cara. O Dunga era foda nisso aí. Ele tinha um grupo assim na mão. Por isso que eu falo que ele não convocaria o Neymar e o Ganso, porque ele já tinha o grupo na mão, entendeu? Ele já tinha ali. E tem até uma história. Ele
tem que tirar alguém, né, pra entrar ele.
Tinha que tirar. E outra, cara, lógico. Já escutei um monte, já tinha que ter levado, porque é o futuro, para entrar no processo e tudo mais.
Muito porque não ganhou também, né?
É, muito por cima disso também. Se tinham qualidade para ir, tinham para caramba. Tanto um como o outro. Só que, pô, como surgiu muito essa parada, porra, passou acho que um ou dois anos assim, eu encontrei o Jorginho em Dubai. E aí, né, porra, a gente... Tomou um café junto, conversou, tal, tá, não sei o que, papá. Aí eu perguntei pra ele, eu falei, ô Jorginho, aquela parada lá do Neymar e do Ganso. E aí, ele falou, cara, a gente conversou bastante, vou ser bem sincero pra você. Se fosse pra levar um dos dois, seria o Ganso.
Uhum. Pela posição,
taxativo,
né?
Falou, ó, se fosse pra ir naquela época, um dos dois, ele me falou, já falei, que acho doideira, que isso em outro lugar... Mas ele falou, cara, o Neymar não iria ser convocado, pelo jeito que ele falou. Se fosse pra chamar, a gente chamaria o Ganso.
Não, e é doido você falar isso, porque tem uma molecada mais jovem que tá pegando, que pegou o Neymar agora.
Uhum.
Só que a discussão na época era, quem é melhor dos dois?
É verdade.
Era de igual pra igual. E tinha gente que colocava o Ganso como melhor que o Neymar.
É, mas o Ganso, naquela Copa era muito louco.
Mas eu vou falar um negócio pra
lista,
você.
Né? Na...
Tecnicamente falando... Foi um dos melhores, um dos, não digo o melhor, mas tá entre um dos mais técnicos que eu já joguei. Isso que eu já joguei com um nego foda.
Uhum.
O Ganso tá ali no top 5 fácil.
Se não fosse os problemas de lesões...
É, muitas lesões, infelizmente.
Tecnicamente falando, o negócio, porra, tinha dia assim que eu brinco que dá nojo, pô.
Uhum.
Que nojento, pô. Não é que nojento. Porra. Caramba, cara, é um bagulho surreal. Uhum. Você falava assim... Porra, eu falava pra ele, porra, que nojo, cara, de você. Vou eu tentar fazer essa porra nunca que eu vou conseguir, porra, achar um vão desse aí, pô. Ele achava uns bagulho que nem o Google, pô. Não, cara, bagulho, porra, eu falava, eu brincava com ele, pô, que a gente morava perto na época, a gente ia muito junto pro treino, uma vez eu levava, outro dia e tal, a gente muito assim. E eu, porra, tinha dia que nós vim embora e falava, pô, vai tomar no cu. Caralho, hoje tu tava foda, hein? Ele falou, porra. Pô, teve um jogo contra o River Plate lá no, na Argentina que foi foda, pô.
Isso pelo São Paulo, né?
É. Porra, que isso, cara. Porra, muito, muito foda.
E uma coisa é você jogar bem contra um time mediano.
Jogar não, mas eu peguei, era... porra, peguei um ano, o ano que, porra, o azar despontou, peguei ele no Lille lá, meu último ano, peguei ele lá. Foram uns caras assim que me impressionaram, assim, que muita gente talvez me impressionaram mesmo, que eu convivi assim. Porra, o Totti mesmo, finalizando o bagulho cara, muito Francesco foda.
É demais, tá maluco.
Porra, se eu falar pra vocês que eu joguei com o Patrick Kluivert, você acredita?
Caramba, cara.
Joguei com ele, pô, no Lille, último ano dele como jogador. Aí peguei ele lá, jogamos uma temporada junto lá. Cara, joguei com o cara pra caralho, velho.
E como é que muito foi gente, essa sua decisão assim, de voltar pro Brasil?
Cara...
Você já tava muito tempo na Europa,
já né? Tava bastante tempo, aí, na verdade, foi vários fatores, assim. Tipo, minha esposa acabou perdendo o pai, né? Tipo, a gente veio de férias, né? No mês de junho. E aí...
Morava aqui?
São Paulo?
Não.
O pai dela morava aqui, no Brasil.
No Brasil, morava em Curitiba.
Tá.
E aí a gente veio de férias e tal, eu tava na Roma. Aí, tava vendo se renovava lá ou se saía. Só que eu já tinha propostas de futebol inglês, por exemplo, na época. Ou voltar também pra França e tal. E aí, eu, nesse meio tempo, a gente de férias aqui, meu sogro acaba falecendo e tal. Ela ficou muito mal, né, com isso. Não que foi isso, mas foi uma coisa que fez eu pensar, até porque ela, graças a Deus, ainda tem a mãe, eu tenho meus dois pais também, que já tem uma certa idade, a gente tava os dois, a gente tá junto há quase 20 anos, e aí eu falei, cara, vamos ficar perto da família aí, os velhinhos já estão tudo capengandinho.
Sei
aí,
bem né? Como
vamos,
é.
Vamos ficar perto deles. E aí, cara, tipo, foram vários fatores, eu sempre, né, por ter São Paulino... Por causa do fã do Miller, tem toda uma história e tal com o negócio de São Paulo. E aí acabei conversando com o Kaká, teve a volta do Kaká naquele mesmo ano, né, em 2014. E aí ele, não, vem pra cá e tal, papapá, papapá. Falei, ah, cara. Aí veio, porra, aí realizei um sonho, não vou mentir, que era jogar pelo São Paulo, vestir a camisa 7 do São Paulo, que foi um dos meus maiores ídolos na época, né, que o Miller me marcou. Porra, quando eu comecei a entender de futebol e gostar de futebol, aí peguei aquele São Paulo lá, 94, uhum. 93, 94.
Tele Santana.
E aí, porra, eu ia brincar na rua, eu era o Miller, pô. Eu era o Miller. Até o cabelinho, assim, meio que deixava, assim, né, tal. E aí foi, cara. E aí foi aí que a gente decidiu voltar, né? Porque já tava, eu mesmo, juntando com a minha primeira passagem, foram quase 12 anos.
Caramba.
Fora. Aí falei, ah, cara, vamos voltar. Não, não me arrependo não, cara. Tipo, foi bom. Aí fiquei mais 4 anos aqui, 4 ou 5 anos aqui jogando. E aí...
Pô, e cara, então, aí aconteceu no fim do ano passado uma situação, que foi a situação do Caio Paulista, certo? Que saiu de São Paulo, foi pro Palmeiras, uma situação... Você jogou nos dois. Sim. Também. Foi complicado pra você essa mudança?
Foi, cara. Te
perturbaram muito aqui na época?
Cara, não, na verdade, foi um pouco diferente. Uhum. Porque a minha, eu não saio do São Paulo que nem o Caio Paulista saiu, por exemplo. Ele tinha uma proposta de renovação, né? Tinha acabado de ganhar uma Copa do Brasil, o São Paulo não ganhava. Então, tipo, tava jogando, tava se destacando. Então, o clube queria muito, desejava muito a saída dele.
Permanência.
A permanência dele. A minha foi diferente, porque... eu já tava num clima muito, não muito bom, não digo com a torcida, mas sim com, na época, com uma torcida organizada que pegava no meu pé e tal, e aí a diretoria via que o ambiente, isso eles me falando, né, uhum. O meu ambiente dentro do São Paulo não tava legal, só que naquele ano a gente joga a semifinal da Libertadores, tá, nesse mesmo ano que eu saio do São Paulo, a gente chega numa semifinal de Libertadores, eu sou o destaque do time lá, fazendo gol em todos os jogos e tudo mais. Só que no brasileiro o time não tava bem. E na minha concepção, não. Foi certo. Eles tinham que achar um bode expiatório naquela época pra macetar. E aí já miraram lá e é você. E começaram a pegar no meu pé nos jogos pra caramba.
Tô se organizado, Cid, né?
É.
Mas contagia, né?
Não, sim, mas aí pega tudo,
aí vai pra outra e tal.
Mas enfim... E eu falo, cara, tipo, foi difícil pra mim, porque eu não queria ter saído de São Paulo naquela época, não gostaria mesmo.
Que ano que você saiu? Foi 2016.
Saí em 2016.
16.
Não queria ter saído de São Paulo naquela época, e aí, não, Eu saio... É, eu jogo 14, 15, 16 e saio. Aí, cara, não queria ir, só que eu vi que eu não tinha mais clima. Só que, cara, eu tiro uma base de como que as coisas, né? Eu a princípio, eu não tinha espaço no São Paulo, né, depois daquele ano, 2016, e sou contratado pelo time que tinha acabado de ser campeão brasileiro, uhum. que é o Palmeiras. Aí lá eu tenho espaço, no São Paulo eu não tenho?
Uhum.
Porra, não tem lógica. Pô, eu rescindo com o São Paulo antes do campeonato brasileiro acabar. Rescindo com o São Paulo em novembro. Cara, não sei como, eu falo que o Alexandre Matos, ele é ninja, ele é. Sabe de tudo, pô. Uhum. Pô, meu celular já toca. Fala assim, ô...
Assim que rescinde você já...
Porra, ele fala, você vai rescindir aí mesmo?
Cara...
Aí eu vou. Não vai pra lado nenhum. Porque ele já quis ter... Na época que eu vou pro São Paulo em 2014, ele tava no Cruzeiro. Ele já quis me contratar pra ir pra lá naquela uhum. época. E aí não aconteceu. Aí ele falou, não... Aí eu falei, não, porque eu tô no processo aqui da rescisão, porque eu tenho um dinheiro aqui pra pegar, que não sei o que, a gente tem que fazer uns acertos aqui, tal. Vem embora. Quero você aqui com a gente. Vem embora. Tanto que ele me anuncia no dia 31 de dezembro. E eu já tinha assinado um pré-contrato com o Palmeiras depois da minha rescisão sair. Só que ele só... Aí anunciou dia 31 de dezembro. E aí eu vou pro Palmeiras. E aí, só que daí, tipo, pô, começa a sair um monte de negócio. Ah, porque eu fiz pra provocar, porque eu fui pro Palmeiras pra provocar a torcida do São Paulo. Falei, não é, cara. É meu trabalho. Sim. É meu trabalho, o meu desejo era ficar no São Paulo. Só que, pô, eu tenho a oportunidade de, independente de eu ter uma história na infância com o São Paulo e ter vestido a camisa, e hoje eu torcer pelo clube, só que eu não posso negar que o Palmeiras é um grande clube.
Claro.
E era uma oportunidade na minha carreira. E foi muito bom pra mim. E falo também, foi no Brasil foi o clube mais correto, mais digno aonde eu passei.
Você acha que faltou pulso firme da diretoria em te manter, do São Paulo, na época? Porque a torcida pedia sua saída, segundo eles.
Um pouco.
Faltou alguém falar,
uma pessoa manter. Uma pessoa só, porque passaram vários, né? Porque naquela período do São Paulo teve troca de diretoria, teve um monte de coisa. Teve uma pessoa só assim
até agora há pouco,
tipo, teve uma pessoa só que ali que me abraçou, que teve comigo. De resto, sim, cara, mais ninguém, assim. Um cara que entendi e sabia o porquê de tudo aquilo ali. E que passou até pra mim, ó, Michel, é um caminho sem volta. Eu tô aqui há anos e anos dentro do clube. E muitos saíram já como você saiu. Uhum. E ele falando comigo, falou, ó, Kaká saiu assim, Luiz Fabiano saiu assim, Casimiro saiu assim e assim vai.
É, o Casimiro saiu chutado.
Então, entendeu? Saíram assim. Então, assim, cara, é meio que uma estratégia que eles criaram lá pro jogador sair. E aconteceu comigo, entendeu? Uhum. Só que aí você vai pro... Aí você vive disso, é seu trabalho. Como que eu vou negar uma proposta de um Palmeiras...
E tinha outras propostas também de outros clubes, fora o Palmeiras?
Cara, não vou mentir, tinha. Tinha Flamengo na época, se não me engano. Grêmio. Aí voltar pra fora.
Uhum.
Tá.
Voltar pra fora. Só que, cara, eu já tava instalado em São Paulo. O CT do Palmeiras era do lado do Palmeiras. Tem todo um processo familiar também. Todo com a minha... Pô, pra mim, assim, não ia mudar nada na minha estrutura familiar, na minha vida pessoal ali, né?
O que é importante isso, né?
Que é importantíssimo ainda mais pra caramba.
Depois de uma certa idade, você vê que...
Mas o mais importante também era que, porra, eu tava indo por um grande clube, que era o Palmeiras, que tinha acabado de ser campeão brasileiro, que eu vou disputar, entendeu? Que eu vou brigar pra ganhar título. Então, assim, é uma proposta contratual que eu também não posso negar, muito boa, financeira. Muito boa, melhor que a que eu tinha no São Paulo. E vendo a vontade que o clube tinha de me ter ali, mesmo eu saindo de um time rival, porra, como que eu não vou?
Uhum.
Não, fui, cara. Falei, cara, entre aspas, tô desempregado. Pô, acabei de achar um puta do emprego.
Uhum.
Vou negar? É que nem qualquer outro job, pô.
Sim. Você chega no Palmeiras em 17, então.
Chega no Palmeiras em 17.
Quem que era? Era o Paulo Nobre?
Não, quando eu chego no Palmeiras é o Eduardo Batista.
Era o Eduardo Batista.
Então. É, mas daí passou Eduardo Batista, Roger,
Cuca. Ah, não, sei técnico, a gente tá falando presidente.
Não, presidente. Ah, presidente. Era o Gagliotti.
Gagliotti.
É, Gagliotti, mas já a nossa querida, ela
já... Leila já tava lá.
Já nossa, muito. Querida. Ela é maravilhosa, pô.
Uma pena que não tinha avião ainda, né?
Não tinha avião, mas tava tudo certo.
Tudo em dia.
Isso é interessante falar, né? Porque a gente... É, porque a Leila hoje, ela é muito presente na mídia, né? Mas vocês falam que ela já tava lá...
Já tava lá. Mas sempre ia nos treinos.
Contribuía.
Porque, porque ela era o patrocinadora master do clube. Né? O maior investimento que o clube tinha. Então, ela já andava ali. Uhum. Nos arredores ali já. Sempre muito bem educada.
E aí tá, a gente fala do São Paulo, o São Paulino vai ficar chateado ou não sei. Mas como é que é a sua chegada no Palmeiras? Porque receber um jogador, porque isso já aconteceu com então, outro jogador que sai do Palmeiras pro Corinthians, foi o Gabriel. A gente recebe o cara bem, só que do outro lado os caras chamam de Judas, os caras chamam de não sei o quê.
Pra torcida do São Paulo foi, porra.
Foi foda, né? Os caras ficam putos.
Foi foda. Muito, aí começaram, porque fez de propósito, não sei o que, papapá.
E aí do outro lado...
E eu nunca, só que assim, eu nunca, depois de escutar um monte de merda, eu não fui, por exemplo, pra sala de imprensa do Palmeiras quando eu fui me apresentar, ou nas coletivas que eu dava pra falar mal do São Paulo.
Claro. Entendeu? Você fez o certo, os caras vão ficar chateados, né?
Nunca fiz isso. E cara, e pra mim foi, eu falo, foi muito bom, porque... É, cara, o Palmeiras, no meu final da carreira, foi espetacular, cara. Quando eu chego pro Matos e falo, cara, tava tendo muita lesão e tal, e já tava com aquele negócio de decidir parar, eu chamei ele e falei, ó, Matos, eu tenho mais um ano de contrato, tô decidindo parar, só que eu quero jogar. Eu sei que aqui vai ser difícil pra mim jogar, que tinha muito jogador... Isso? Eu tinha 36, 37.
É.
36, acho. E aí, cara, não vou jogar. Eu preciso acabar minha carreira jogando, cara. Uhum. Preciso acabar minha carreira jogando e tal. Ele me escutou, falou com o pessoal do clube. Cara, não teve problema nenhum. Fui pro Sport, joguei 5 meses lá no Sport.
Aí de lateral.
Não, foi pra meia. Lá no Sport eu joguei de falso 9, pô. Joguei de tudo. E aí joguei lá o final do Campeonato Brasileiro, né? Que a gente ganha em 2018. Uhum. 18 ou 19, se não me engano. E aí decido parar, cara. E só que nisso o Palmeiras vai pagando meu salário, tudo. Tipo, sabe? Coisas que...
Foi correto.
Foi muito, 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 assim. Muito. De verdade. Uma coisa que aqui no Brasil é difícil pra gente atleta. Sempre tem alguma coisinha, ou se não é pouco, é muito.
Uhum.
Lá não tive nada, cara. Correto, zero. Eu saí clean. O Palmeiras saiu clean comigo e eu com ele. Graças a Deus.
Sim, que é bom, né, cara? E assim, cara, depois que você... Essa aposentadoria deve ser bem difícil, não é? Pra você tomar a decisão pra parar?
Cara, não foi tão difícil não, assim, pra mim, cara. Eu comecei esse processo já bem um pouquinho antes também.
Aqui,
já tava,
né?
Psicológico, mental. Entendeu?
Uhum.
Lógico que você sente falta, você às vezes... Mas, cara, no geral, assim, graças a Deus, era a hora, cara. Eu tava vendo também que com muita lesão...
A tendência, né?
era tipo... O meu mercado, ele já tava muito, muito escasso pela idade e... Claro. E também o problema físico, os físicos que eu vinha tendo. E aí, cara, eu falei, cara, acho que agora é a hora de eu fazer outra coisa, cara. De eu cuidar da família, de eu pensar em fazer alguma outra coisa. E seguir tocando minha vida, cara. Futebol não é pra sempre, não tem jeito. Uma hora vai ter que parar, não adianta. E eu parei na hora boa, cabeça boa, muito de boa. Bom que tava cheio de vontade pra fazer hoje as coisas que eu faço, graças a Deus. E vida que segue, pô. Futebol não vai sair da minha vida.
Uhum.
Só não jogo mais, mas futebol tá mesmo.
Mas nunca se passou pela sua cabeça continuar dentro de clubes de futebol, por exemplo?
Não, isso...
Você não quer mais isso?
Isso não.
De repente um carro?
Hoje não vejo... Hoje não me vejo... Não me vejo fazendo essas funções assim, não.
Mas
não é muito meu perfil.
Curtiu ser comentarista, por exemplo?
Cara...
Não.
Pelo não, jeito, assim, né? Assim, o povo sempre me pergunta, comentarista, eu não fui comentarista, fui. Será que eu falo isso aqui?
Fica à vontade.
Cara, eu não gostei aonde eu fiz.
Uhum, ah, tá. Isso faz todo sentido. Faz todo sentido.
Eu não queria falar isso. Eu não falo de emissora, não, uhum. Tá? O programa, que é um programa muito bom, você precisa, eu acho, pra trabalhar, por exemplo, num Seleção Sport TV, uhum, que tem dois caras muito bons lá, que é o Rizek e o Barreto, você tem que estar preparado pra esses caras. Uhum. Eu recebi o convite, tipo, um mês e meio antes de ir pra uma Copa do Mundo, uhum, entendeu? Então, você imagina, um cara que nunca tinha feito trabalhado como comentarista. Você vai para um programa que é 2 horas e meia ao vivo todos os dias, 30 dias seguidos.
A Copa é intenso o negócio, né?
30 dias seguidos. Você tem que ver todos os jogos, chegar com conteúdo legal e discutir aquilo ali ao vivo para todo o Brasil ver. Eu falo que não foi legal para mim porque eu peguei um puta de um programa com conteúdo foda e eu cru. Uhum. Tipo, sem estar preparado, entendeu?
Sim.
Então foi meio pesado pra mim.
Não entendo.
Não que eu não tente de novo uma experiência de uma outra forma, que pode ser que se encaixe um pouco mais no meu perfil.
E aí se preparando.
E me preparando. Eu sou um cara mais... Eu tenho essa desenvoltura, eu gosto de brincar, tanto que, porra, ela já era um programa mais sério, é, sabe? Tipo aquela perninha cruzada. Pô, tanto que eu cheguei em casa e meu filho, pô, pai, e essa perninha aí? Meu filho, essa perninha? Eu falei, filho, nem eu entendi porque que eu tava com aquela perninha cruzada, mas, pô, eu entendo, é um programa muito bom, um programa com audiência gigantesca.
Ah, mas, cara, mas entendo que assim, a gente também...
Mas é só pra concluir, pra nego não entender, uhum, mal, não é que o programa é isso e isso é que... Não é o meu perfil.
Sim,
perfeito. Não, deu pra entender perfeitamente.
Entendeu? Tipo, não, sim, é o meu perfil. Uhum. Entendeu? Se ele estiver pensando em me levar pro esporte, pra seleção, acabou aqui agora.
Não, cara, mas eu entendo
que... Ah, tipo, não sei, assim, lá, o Dorival tá na seleção.
É, pois é, depois tu sei. Eu tô falando pro Seleção Esporte, uhum, TV.
Não, porque assim, a gente...
Mas pode levar pra outro.
Foi sua primeira experiência de comentarista que você tá dizendo?
É. Não, eu já tinha feito alguns trabalhos. Por exemplo, eu fiz pra um canal francês, uhum, fiz comentarista de campo em jogo.
Sim.
Mas num programa, uhum, ao vivo, todos os dias, 2 horas e meia de programa, cara, intenso. E eu vi o tanto que era foda, porque quando a gente saía, porra, até o Rodolfo tá aí, a gente saía do programa... A gente ia, pô, comer um negócio e tal. Você chegava, era 20 TV ligada na Sport TV. Uhum. Falei, aí eu olhava em torno, tinha, sei lá, 500 pessoas, 600. Falei, mano, o povo tá aqui tudo me vendo. Aí os caras tudo com o olho assim, ó. Uhum. Pô, o cara não tava na televisão ali agora. Tinha gente que nem sabia, porque lá não sai o volume, mas via lá, né, o rosto. Sim. Né? Aí chegava você no restaurante, aí o povo... É o cara que tava aqui agora, que não sei o que. Então, mano, o Brasil todo tava vendo.
É, mas é que eu falo, a gente...
Mas eu acho que se eu tivesse me preparado, talvez, uh-huh, essa visão que eu tenho hoje desse primeiro... Essa primeira experiência que eu tive, poderia ser diferente. Mas
é que a gente, tá? A gente, o programa no fim... Matheus, tá aí? Matheus? A gente faz 3 anos no final desse ano, né? Faz 3 anos. Então, no fim desse ano faz 3 anos. Então, a gente foi fazer a Copa, a gente tava com 2 anos e pouco de programa. E o nosso programa é a gente faz o que a gente quiser. Sim, e tal, tudo embora. Liberado. Não, a Copa era 1 ano e pouco. A Copa 1 ano e pouco, foi no outro ano. Então, mas aí a gente decidiu fazer a Copa, era isso aí. Todo dia a gente fazia programa e tal. E pra gente, que tipo, o programa é nosso, a gente faz o que a gente quiser, sim, literal, e a gente tá fazendo isso aqui há um tempo juntos. Foi intenso pra cacete, foi muito desgastante. Foi um troço assim, foi nossa, todo dia. E isso aí, tem que ver todo o jogo, tem que estar lá e tal, não sei o que. É um troço, porra, muito intenso, não, né? Não é uma parada fácil cobrir Copa assim, né?
Não, é foda. Difícil, cara. E tipo, porra, lógico, eu me adaptei, né? Me preparei, porra, via todos os jogos, me preparava, fazia um briefing ali do negócio e tal. Ia, cara, todos os dias, só que foi bem pesado, assim, tipo, com 15 dias ali, eu falei, caralho, tem mais 15 ainda.
É, pois é.
Porque quando eu falo 30, eu tô falando pra você que foi 30 dias seguidos.
Aham, uhum, é assim.
Entrando ao vivo,
sim,
pro Brasil todo ver.
Pois é.
Entendeu? Então, assim, e é um puta do programa, pô.
Claro,
é
um e uma puta baita responsa também.
Pô, né? aí você vê ali, Rizek, Barreto, os caras inteligentíssimos pra caramba. o time que eles montaram também. Pô, só que aí você via, por exemplo, ia o Hernanes. O Barreto já fala bem, fala pra caralho. O Rizek é a mesma coisa. Aí o Hernanes vinha e dava uma aula. Falava até na Arca de Noé. E que é um cara foda também. Aí você falava, caramba, mano, os caras só me botaram com cara foda. Não que eu não seja foda, porque eu sou foda. Mas falei, porra, velho. Aí eu falei, porra, aí depois quando acabou assim, eu parei pra pensar, porra, não sei se eu dessa forma eu faria de novo, não. Uhum. Por isso que eu falo, não sei se eu faria de novo, não.
Tem uma coisa
aí
também,
foi uma experiência,
cara,
legal.
Tem uma coisa também que é assim, que é a conexão entre os caras que estão trocando ideia, velho. Às vezes você então, é o cara novo ali no meio e você tá meio perdidão.
Não, mano, mas o que me ajudou muito, que, por exemplo, eu me conectei bem dentro do programa com o D'Alessandro.
Uhum. Jogadores.
A gente fez umas brincadeiras. Uhum. Com todos, na verdade, assim, né? Só que, cara, você não pode sair, e eu entendo, você não pode sair do padrão do programa. Uhum. Tipo, sabe? Eu não vou pegar, levantar, ficar, entendeu? Pô, aí você viu o programa que era depois do nosso, que era o programa do Aloysio, da Débora Seco. Uhum. Cara, aquele programa ali, eu falei, porra, me põe nesse programa, pô. Os caras só falando
mais
merda.
Solto, pô.
Tinha conteúdo, falava dos jogos, falava não sei o quê, mas os caras tudo solto, assim, tá ligado? Tipo, isso aí é adaptação, é você se encaixar naquilo que fica legal pra você. Uhum. Da forma que foi pra mim, tipo assim, me pegou meio que desprevenido e no final eu cansei, assim, sim, foi desgastante. Então não faria de novo.
Totalmente. Michel, cara, muito obrigado por ter vindo
muito
aí.
Foda,
foi
hein?
Muito legal pra você, muita história, cara, realmente muito legal. E um dia quiser vir aqui pra trocar ideia de São Paulo também, de jogo e tal, a gente faz aqui também.
Tá? Aqui você pode falar, porra.
Não sei se eu quase não gosto de falar, né?
Não, excelente.
Um pouco eu.
Você assina as camisas, Michel? Isso aí.
Ô, Michel, você usa a rede social, cara, pras pessoas te xingar, te encher o saco ou não?
Não, mas eles já xingam, enchem o saco, falam bem.
São Paulino ou não? Tão puto ainda ou não?
Cara, e agora,
parou?
Outra
acabou?
Coisa, rapidinho. Só que hoje em dia, cara, acabou. São Paulino, graças a Deus, me ama.
Passou,
cara,
a mágoa.
Passou, pô, tá louco.
Então, qual que é teu Instagram? Fala pra galera
Michel
aí.
Bastos,
pô. Aí, ó.
Michel Bastos, galera. Procura ele lá, Obrigado a todo mundo que ficou aqui. Lembrando que a gente sai aqui agora e vai
vamos
lá pro
Flow
Games,
agora?
Porque...
O que vai ter hoje
apocalipse
lá?
Nos games.
Apocalipse
não sei,
videogames.
Né?
Joga
não
videogame, sei. Michel?
Não.
Nada? Nem um futebolzinho?
Nada.
E os filhos?
Aí
você amarra.
Meu filho, se deixar ficar preso lá naquele quarto dele lá, até umas
horas. Só jogando. Só no jogo. Beleza.
Rapaziada, obrigado mais uma vez. Michel,
valeu,
gente.
Vocês.
Até a próxima, rapaziada.
Valeu.
Tchau.